Começa agora Movimento a Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Começa agora mais um Movimento a Psicanálise em Entrevista. E hoje nós estamos aqui com Marcos Vinícius Brugnari, que é psicanalista, doutor em psicologia clínica pela USP, editor-chefe da revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar e autor do livro Suicídio, um Enigma para a Psicanálise, que saiu em 2017. Olá.
Olá, Priscila. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui.
Ah, queria dizer que para mim é uma satisfação enorme ter você aqui hoje, porque conheço do teu percurso sério na psicanálise, né? E eu vou perguntar sobre ele daqui a pouco, mas para começar, eu queria já saber um pouco do seu livro que foi publicado em 2017, Suicídio, um Enigma para a Psicanálise. Conta pra gente, Marcos, como é que foi o processo de escrita, do que esse livro trata, enfim, um tema instigante, né?
É um tema bastante instigante, e esse livro tem uma história longa, né? Como você sabe, o suicídio foi tema da minha pesquisa durante a pós-graduação, e esse livro é uma decisão, né, de encerrar algo a respeito deste assunto no meu percurso. Então, esse livro surge em 2017, após a defesa do meu doutorado, que foi sobre... o título do doutorado era O Ato Suicida e Sua Falha.
Uhum. Né?
E também sobre... depois do meu mestrado, uhum, que foi sobre o processo melancólico e como o suicídio poderia ser pensado a partir daí. Uhum. E também na minha experiência como psicanalista em uma instituição hospitalar, mais especificamente um pronto-socorro, bastante movimentado, em que chegavam pacientes trazidos de diversas origens, da via pública, de casa, de instituições de saúde diversas, logo após uma tentativa de suicídio.
Ok, mas como é que foi isso? Você primeiro elaborou o tema de pesquisa e a partir daí procurou um espaço?
Então, eu sempre encontrei na pós-graduação um espaço para falar sobre esse assunto, não apenas para falar, mas para escrever,
uhum,
para uma necessidade de escrever a respeito disso, né? Então o livro surge logo em seguida esse percurso,
uhum,
na pós-graduação, e ele é uma tentativa de concluir algo a respeito desse assunto.
Entendi. Ah, mas o que eu estava te perguntando é se você, assim, se surgiu da tua experiência clínica essa questão de pesquisa, trabalho no hospital.
Esse trabalho com esses pacientes surge, sim, das minhas primeiras experiências com a clínica, né? E isso aconteceu no hospital. Então, ainda durante a graduação, eu fiz minha graduação lá na UFPR.
Sim, onde você também fez. Fomos colegas.
Colegas, eu fui seu calor.
Eu tô um pouquinho mais velha.
E lá na UFPR a gente tinha uma possibilidade muito interessante, que era o vínculo com o hospital de clínicas.
Ah.
E na ocasião funcionava como um estágio durante a graduação.
Ah.
Um estágio de atendimento clínico lá nos setores em alguns ambulatórios do hospital.
Ah, eu fiz esse estágio também sob supervisão do Luiz Renato Braga, só que no setor de cirurgia da parede digestiva, etc. Enfim, você passou por lá também, então.
Passei, estive dois anos lá. Trabalhei lá com o Vinícius Schneider, meu colega. A gente ainda conversa bastante. E tive meus primeiros contatos com esses pacientes lá.
Tá.
Né? Por diversos motivos, esses pacientes estavam lá em outros setores e isso me chamou muita atenção. A pesquisa começou a partir desses primeiros atendimentos com uma pergunta a respeito da angústia. Né? O que era angústia, quais as possibilidades clínicas com angústia e é interessante falando isso agora porque as minhas primeiras publicações acompanham também esse percurso, né? Então, meu primeiro artigo científico foi sobre angústia.
Foi sobre angústia.
O segundo, terceiro são sobre melancolia. Uhum. Então, tem um percurso que funcionou muito bem na academia.
Uhum.
Então, eu encontrei na academia um lugar privilegiado para falar sobre isso, para falar sobre esse assunto.
Para fazer pesquisa, para escrever, para trabalhar as questões que te mobilizavam a partir da experiência clínica, e você então começa com a angústia.
Isso.
Vai para o X da questão, né? O afeto não engana.
E isso começa na prática hospitalar, atravessa toda a minha formação clínica.
Uhum.
Perdura, né, durante o trabalho no hospital, que eu levei adiante durante alguns anos, e caminha aí pela pós-graduação, chegando no livro. Então, o livro é um ponto de chegada.
Uhum.
É um momento também que eu decido cuidar de outros assuntos, mudar um pouco de tema.
Sim. Mas conta pra gente, então, o que trata o livro? Como é que ele tá estruturado, assim, para instigar o nosso ouvinte a lê-lo?
Então, esse livro traz uma proposta minha que eu busquei durante a tese fundamentar de maneira conceitual. Mas no livro o livro traz isso de maneira mais pronta, né? Menos acadêmica, digamos, né? A academia faz com que a gente questione muito.
Uhum. Então, conta pra gente um pouco da estrutura do seu livro, Marcos.
O livro se divide em duas partes. Uma primeira dedicada ao que eu proponho como uma teoria freudiana do suicídio. E uma segunda voltada a um percurso em Lacan, nos conceitos de passagem ao ato e acting out.
Ah, olha só.
O primeiro capítulo, e tem uma ligação entre os dois momentos, né? A primeira parte, né, não é nem um capítulo, é uma parte constituída por vários capítulos. Busca fundamentar a ideia de que Freud fez algumas considerações clínicas sobre o suicídio.
Uhum.
E, embora não tenha um trabalho dedicado a esse assunto, exceto uma conferência específica sobre suicídio, uma conferência de 1910, em que ele se pergunta como pode o eu autodestruir-se.
Olha só.
O eu tão investido.
Uhum.
Amorosamente em si, né? E ele encontra uma resposta que já circulava um pouco em algumas considerações que ele fazia sobre a melancolia.
Uhum.
Mas em 17, no Luto e Melancolia, ele dá uma resposta, que o eu pode se autodestruir,
uhum,
desde que esteja identificado a um objeto.
Olha só.
E aí, uhum, ele tem aquela frase maravilhosa de que a sombra do objeto cai sobre o eu.
Sobre o eu.
É.
Não, fica muito interessante nessa formulação.
Pois
é. O eu pode autodestruir-se desde que identificado um objeto.
Exatamente. E isso é um dado clínico.
Uhum.
Como pode o pensando no aparelho psíquico, né, como pode causar a própria destruição.
Uhum.
Né? Então, a partir daí, Freud dá alguns indícios a partir da melancolia. Então, eu sigo esse conceito, uhum, ao longo da obra do Freud,
tá,
tentando evidenciar como esse conceito auxilia na compreensão a respeito do suicídio,
uhum,
e mais adiante, né, mas a gente na obra encontra, por exemplo, o caso da jovem homossexual,
uhum,
que tem uma tentativa de suicídio.
Sim.
Bastante significativa, né, e Freud recupera essa ideia, né, da, uhum, da melancolia. E a partir daí eu começo a propor a melancolia como um modelo, né? Então há uma discussão em torno do que é, qual o estatuto da melancolia na psicanálise.
Sim.
É uma discussão muito grande, uhum, né, da melancolia enquanto psicose ou enquanto,
uhum,
estado. Eu deixo um pouco essa discussão, não a desconsiderando, porque a clínica da melancolia é muito importante,
uhum,
e isso é considerá-la pela via da psicose ou como do campo do afeto, tem uma diferença colossal.
Uma diferença colossal.
Então, eu não desconsidero essa, uhum, essa discussão, mas o que eu proponho é que quando Freud fala a respeito da melancolia, ele dá a entender algumas coisas a respeito do suicídio.
Uhum.
No caso da jovem homossexual, a maneira como ele recupera o conceito de melancolia. E ao longo do percurso dele, especialmente após a proposta na proposição da pulsão de morte, isso toma um corpo especial.
Tá.
Né? Mas Freud não encerra algo aí a respeito do suicídio, embora traga contribuições clínicas,
uhum,
importantíssimas. E aí, a segunda parte do livro,
tá,
vem justamente aí nesse ponto em que eu digo que no momento em que Lacan recupera da psiquiatria francesa a noção de passagem ao ato, a noção na psiquiatria, né, que Lacan, no momento em que subverte essa noção, torna um conceito,
okay,
um conceito clínico, uhum, especificamente no seminário sobre angústia, de 62 e 63,
uhum,
dá um estatuto conceitual a isso, dizendo que o sujeito é uma das condições para a passagem ao ato, é a identificação absoluta do sujeito ao objeto A.
Olha só.
Então eu articulo, né, essa proposta base da passagem ao ato com o que Freud dizia a respeito da melancolia,
uhum,
e digo que há uma... procuro dizer, né, procuro sustentar isso. Há entre Freud e Lacan uma linha direta, né, entre essa ideia da melancolia enquanto sombra do objeto sobre,
uhum,
o eu, e a passagem ao ato como o deixar-se cair, né?
Uhum.
E o próprio Lacan, muito generoso com essa ideia, no momento em que ele recupera o caso da jovem homossexual, né, um caso importantíssimo para falar sobre ato.
Uhum.
E fala sobre o verbo alemão que Freud usa, né, para dizer a respeito da queda, né?
Uhum.
Ela se joga pela mureta de uma ponte que dava para uma linha férrea.
Sim.
Freud usa o verbo niederkommen, que significa dar à luz, né, e vir abaixo também.
Dar a luz e vir abaixo.
Isso. Uhum. Então, em francês, o laisser tomber.
Uhum.
Né, faz parte dessa, dessa maneira de Lacan conceituar a passagem ao ato como largar mão.
Uhum.
Né? E é aí que eu retomo muito do que eu ouvia desses pacientes na clínica. Né? Uhum. Sempre foi muito marcante, na clínica e no trabalho no hospital também, sempre foi muito marcante nessas salas uma certa ideia de que no momento eu não pensei, eu só fiz.
Uhum.
Então, a maneira como isso era feito,
uhum,
me interrogava. Né? Como pode, né?
Como pode?
E é a pergunta que Freud se fazia, né?
Uhum.
Como pode o eu?
A pergunta que o Freud fazia e o que me impressiona te escutando, né, é que você efetivamente tem uma tese,
uhum,
quando você faz sua tese de doutorado, né? Uma pergunta muito,
sim,
muito bem elaborada, imagino o tamanho do percurso, né, de estudo histórico, para que você consiga enunciar a sua tese que você tenta sustentar com tanta clareza. Né? Agora a gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho, então, a gente escuta um pouquinho mais o Marcos Vinícius Brunhari, que está falando para a gente sobre sua pesquisa, seu trabalho e a sua obra. Voltamos já.
Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.